Estamos em tempo de informação com o António Feliciano. Vamos aos títulos. Boa tarde.
Muito boa tarde. Tomaré centro do ciclismo nacional. Nesta quarta-feira está na estrada a primeira volta a Portugal para brigadas de reação rápida. Pedro Marques avisa que a instalação do Pingo Doce na Nacional 110 pode resultar em acidentes rodoviários. Arranque do ano letivo está à porta no Conselho de Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Legislativas 2015. A IERTS no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERTS. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Teresa Leal Coelho, do Partido Social Democrata, vem à IERTS falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros, ainda vento moderado a forte, com rajadas na ordem dos 90 km/h no litoral e 120 nas terras altas. Subida da temperatura mínima, máximas de 14 graus para a Guarda, 19 para o Porto e Coimbra, 20 para Castelo Branco, 21 para Leiria, 22 para Tomar, Évora e Faro e 23 para Santarém e Lisboa.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A instalação do Pingo Doce na Nacional 110 significa a colocação de uma tarja negra naquele local. O aviso é de Pedro Marques, o vereador dos Independentes. Na recente reunião da Câmara de Tomar, voltou a alertar para o perigo que, no seu entender, fica evidente em matéria de circulação rodoviária e de peões, avisando mesmo que a forma como será feita a entrada-saída do estabelecimento será suscetível de provocar acidentes. Ao mesmo tempo que reafirmou o seu apoio a qualquer investimento e desenvolvimento que se instale no Conselho, Pedro Marques deixou claro que não se pode pagar qualquer preço, nomeadamente quando podem estar em causa vidas humanas.
Investimento em Tomar e desenvolvimento socioeconómico, nós apoiamos. Nem nunca esteve em causa o investimento do Pingo Doce cá. Aquele investimento lá em cima, os contornos que ele tem estão a levantar muitas dúvidas e, efetivamente, eu acho que ainda vai correr muita tinta sobre aquilo. Eu não posso esquecer de sabermos que aquele espaço foi alienado por 1 milhão de euros. E isto tem levado a alguma polémica aí e eu acho que as coisas não vão ser, obviamente, os comentários que se fazem e tudo mais, acho que não vão abonar muito esta situação e, portanto, eu só quero efetivamente, dizer que a minha postura neste projeto, isso aí, se as coisas não estão corretas e tudo mais, não é nós que nos cabe pronunciar, como é óbvio, às entidades policiais que possam averiguar essas situações. A mim o que preocupa, francamente, é a questão da segurança, dali num espaço tão curto, com carros em progressão ali, haver uma entrada e uma saída, quando, efetivamente, não tem condições de entrar em saída, não só de pessoas, com mercadorias, com tudo mais. O conflito que aquilo vai dar, a falta de segurança, e como eu disse no último dia, depois da reunião já ter terminado, eu acho que com aquela decisão, o que nós fizemos foi colocar antecipadamente uma tarja negra, porque vai haver incidentes, espero que não haja acidentes graves em termos de vida de pessoas. Foi um ato mal refletido de quem analisou o processo, ou então, acho que as coisas, espero sinceramente que não aconteça, mas a questão da segurança ali está posta em causa e aí o Executivo é o primeiro responsável por essa situação.
Continuamos com Pedro Marques. 3 meses depois da denúncia feita pelo vereador dos Independentes, a Câmara de Tomar, na pessoa da Presidente Anabela Freitas, refere que já tem as respostas relativas à bronca que envolve os serviços municipalizados de água e saneamento, em particular a não devolução do IVA pago pelos clientes. Restituição, sublinha-se, que não foi feita por ocasião dos acertos. O alerta surgiu numa reunião do Executivo, realizada em junho deste ano, mas o tempo passou e as respostas tardaram em chegar. Por isso mesmo, Pedro Marques, nesta segunda-feira, questionou o Presidente sobre o andamento do processo e disse mesmo que se a demora fosse maior, então esta eventual retenção ilegal de IVA iria chegar ao Ministério Público.
Nunca mais tive informação concreta da questão do IVA dos SMAs. E quer dizer que eu acho que se a situação continuar assim, só nos resta participar ao Ministério Público para que eles saibam o que é que se passa. Porque se o IVA que nós pagamos e depois não é reembolsado quando há a correção da fatura, alguém fica com ele e se alguém fica com ele, fica indevidamente. E, portanto, é algo que tem que ser apurado. E não é só de agora. Tenho consciência que é de há muitos anos. Se uma situação desta demora muito tempo a analisar, sinceramente, alguma coisa vai mal. Assim como eu já referi também, em relação à divisão financeira, a requerimentos que eu fiz sobre despesas, nunca mais tinha informação, ou não foram contabilizadas, estão na gaveta, que é totalmente contra aquilo que argumentaram no início em relação à divisão financeira, que disseram que se passava no anterior mandato, ou então há incompetência porque não querem dar informação, ou há má vontade também não querem dar. Não são capazes de dar, não querem dar.
E Anabela Freitas justificou-se com a entrada tardia do dossiê na sua gestão de processos, mas assegurou que o assunto irá ser tornado público, então, na próxima reunião do Executivo, com todos os esclarecimentos necessários e até casos reais, sublinhou a Presidente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O início do ano letivo está à porta. Numa abordagem pelos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, registo nesta quinta-feira para esse pontapé de saída propriamente dito. No agrupamento de escolas templários, por exemplo, registo nesta quinta e também na sexta para a realização das cerimónias de entrega de diplomas de quadro de mérito. Assim, pelas 18 horas, o auditório da escola Jacome Raton recebe a cerimónia de entrega dos diplomas dos alunos do primeiro e segundo ciclo do ensino básico e depois do terceiro ciclo. A recepção dos alunos e encarregados de educação do agrupamento será feita na sexta-feira entre as 9 e as 15 horas em horários diferenciados de acordo com os graus de ensino. Este ano o arranque processa-se uma semana depois daquilo que é habitual, o que, de acordo com Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento, permitiu uma melhor preparação do arranque deste ano.
Nós, nomeadamente em termos das direções dos agrupamentos, é muito importante, apesar de eu reconheço que eventualmente para alguns pais encarregados de educação e alunos cria algum constrangimento as aulas começarem uma semana mais tarde, mas para as escolas, e dado o volume de trabalho que existe no término do ano escolar que agora findou, nomeadamente os exames, a correção dos exames, toda a distribuição de serviço, uma sessão de reuniões já com vista à preparação deste ano. O facto de se atrasar uma semana o início das aulas foi benéfico na ótica de quem prepara, porque acabamos por ter mais uma semana para este tipo de tarefas e de reuniões, etc.
Seria um modelo, eventualmente, a adotar futuramente, ou não? Esta questão, dar mais tempo, digamos assim, para que fosse preparado.
Em termos gerais, o ano letivo decorre durante 33 semanas e é um período relativamente suficiente para os professores lecionar os conteúdos das diferentes disciplinas. Estou-me a referir mais propriamente ao ensino regular, porque o ensino profissional e o agrupamento de escolas templárias e as escolas sede, as escolas já acomodadas, então têm uma grande preponderância também no ensino profissional. Aqui, o número de horas letivas obrigatórias por cada disciplina, essas são cumpridas mesmo ultrapassando o término do ano letivo em termos de aulas para as turmas do ensino regular. Portanto, os professores, nomeadamente que lecionam nestas áreas qualificantes, os cursos vocacionais, os cursos profissionais, eles acabam por, muitas vezes, prolongarem as aulas para conseguir cumprir, efetivamente, as horas que estão estipuladas na matriz curricular destes cursos.
E Celeste Sousa, diretora do agrupamento, numa entrevista à ERT sobre o arranque do ano letivo, expressava a sua confiança nos professores e funcionários num agrupamento que sublinha se preocupa com os alunos.
A escola é um espaço onde, de facto, as pessoas fazem a diferença e os professores fazem. Eu confio muito nos meus professores. Acho que eles arregaçam as mangas e tudo fazem para que os alunos tenham verdadeiramente sucesso. Penso que somos uma escola focada na aprendizagem e nos preocupamos muito que os nossos alunos aprendam a estudar, a trabalhar, a serem homens de futuro. E efetivamente conto com os pais também, com os funcionários, que são uma espécie de retaguarda, mas muito importante nos espaços, nos recreios, no apoio aos alunos, no refeitório, no bar, enfim, nesses espaços todos. E só de facto com o esforço conjunto de pais, escola, com estas dimensões todas, e dos alunos, porque o aluno tem que querer. O aluno tem que querer estudar, tem que querer aceitar desafios, tem que ser responsável, mas tem que querer. E nós temos que lhe incutir, ser persistentes e incutir-lhes essa vontade de querer trabalhar, porque é nesse sentido que ele terá sucesso no futuro.
E Tomar está a ser palco nesta quarta-feira para o final da segunda etapa da primeira volta a Portugal em bicicleta da Brigada de Reação Rápida do Exército. A prova, de caráter não competitivo, irá percorrer pelo país um total aproximado aos 470 quilómetros. A base desta iniciativa explica-se com a realização de partida, chegada em cidades ou concelhos que contam com quartéis que têm unidades da Brigada, sendo que no distrito de Santarém a volta vai passar por Tomar e Vila Nova da Barquinha. A acompanhar a chegada do pelotão está o jornalista Vítor Melenas. Muito boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. É de facto, como referiste, uma prova, digamos assim, levada a cabo por ciclistas que, naturalmente, não são profissionais, são amadores, mas também uma prova que tem sido acompanhada nos diferentes percursos ou nas diferentes etapas por profissionais do ciclismo, que ao longo destes dias também têm, digamos, puxado pelo restante do pelotão. Como referiste aqui no concelho, marcou-se, digamos assim, uma fase final de um desses trajetos, de um desses percursos que se realizou entre Leiria e Tomar, no qual participaram cerca de 30 ciclistas. Amanhã, em Vila Nova da Barquinha, tanques propriamente, aí serão bem mais. É uma prova, de facto, competitiva, ao contrário do restante do percurso, mas aí, como dizia, são, de facto, bem mais. Serão 120 ciclistas, sensivelmente aqueles que vão estar em prova num circuito a efetuar, portanto, em tanques. A Brigada de Reação Rápida está na base, digamos, de toda esta atividade e é uma forma também de chamar a atenção para a importância desta brigada no seio do Exército Português e da sua intervenção que tem, sobretudo ao nível internacional, uma vez que, por exemplo, esteve presente ainda recentemente no Teatro de Operações do Kosovo. Neste momento os atletas dirigiram-se, já não se encontra ninguém na Praça da República, onde de facto terminou esta etapa, dirigiram-se para o Regimento de Infantaria, e onde vai, entretanto, decorrer um almoço com os participantes, no qual participam também, naturalmente, algumas personalidades do Conselho de Tomar, entre elas, em princípio, o Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Comandante da Polícia de Segurança Pública e o Presidente da Junta de Freguesia Urbana. Algumas das pessoas vão também marcar presença neste convívio que segue agora, então, ao encerramento desta etapa aqui em Tomar, no âmbito desta iniciativa da Brigada de Intervenção Rápida. E é tudo. Ficávamos para já por aqui.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E a Presidente da Câmara de Tomar e o Vereador da Educação visitaram algumas das escolas onde estão a ser ou foram feitas intervenções para que os alunos comecem o novo ano com as melhores condições. No Jardim de Infância Raul Lopes foram aproveitados espaços do resto do chão para evitar que a maioria das crianças tivesse que frequentar salas nos pisos superiores, como acontecia até aqui. Já no âmbito dos protocolos, com as juntas de freguesia, visitou-se a EB1 de Santo António, onde está a ser feita uma intervenção que conta também com o apoio da Junta de Freguesia Urbana. Para intervir na zona das chaminés, de modo a evitar infiltrações, foi necessário recorrer ao apoio da autoescada dos bombeiros. No Centro Escolar de Valdones, por sua vez, está em curso a colocação de um novo piso numa das salas de aula, substituindo o anterior, que estava muito degradado. Em todos estes locais, os responsáveis camarários tiveram a oportunidade de verificar os exemplos do trabalho que têm sido feitos pelas comunidades escolares, bem como as dificuldades e problemas que permanecem no sentido de dar uma resposta aos mais prementes.
Rádio Hertz, informação.
Tomar conta desde há pouco mais de 2 meses com uma nova oferta no campo da gastronomia. O restaurante O Tó, situado na rua Silva Magalhães, é um espaço remodelado, situado precisamente nas instalações do emblemático Jardim. Aliás, António Luís, que dá a cara por este novo projeto, também foi proprietário daquele antigo espaço na Bantino e espera fazer desta recente aposta um local de culto gastronómico. Cozinheiro há cerca de 35 anos, António Luís aposta na conjugação das especialidades tradicionais com os pratos mais requintados. E um bom exemplo disso mesmo é a francesinha de marisco. A Hertz conheceu o restaurante O Tó e António Luís foi o anfitrião da nossa reportagem, começando por explicar como surgiu a ideia de avançar para esta nova etapa profissional.
Eu venho já à parte do restaurante Jardim, que eu era proprietário, e depois este espaço, à parte disso, explorei durante 5 anos, aluguei porque fui novamente para o estrangeiro, trabalhar como um antigo patrão. Este espaço ficou livre, eu então adquiri para ver com uma nova gerência, sou o proprietário, abri, remodelei o espaço, dei um ar mais alegre e continuo novamente com a minha cozinha que tinha antes e mais umas novidades em relação a isso.
E que novidades são essas? O que é que as pessoas aqui podem encontrar?
Que antes não tinha, lancei uma francesinha de marisco, a francesinha normal. A parte disso, certas determinadas massas que as pessoas e os jovens até estão encantados, e aos poucos e poucos vão implantando mais certos pratos que um pouco diferente em relação que se vê um pouco por aí e que as pessoas vão apreciando.
Quais é que são as suas influências no campo gastronómico?
As minhas influências é, gosto muito de inovação, já sou cozinheiro há 35 anos, tive um tempo no estrangeiro, fiz escola hoteleira no estrangeiro, adaptando um pouco o que é a cozinha nossa tradicional, mais ou mais requinte, e derivado a isso, a estrangeira que se adapta bem ao português, que também aprecia certas determinadas coisas. E tentando sempre renovar e modificando sempre a carta, para que haja sempre novas novidades e que as pessoas apreciem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está disponível ao público o livro sobre o Parlamento Europeu. Neste sábado, registro para a apresentação desta publicação, da autoria de Ana Paula Ferreira, docente da Escola Jacome Raton. O lançamento daquele que é um livro da Chiado Editora decorreu no Complexo da Levada, em Tomar, e trata-se de um documento que relata a experiência de vida da autora na temática da Europa. Em declarações exclusivas à Hertz, Ana Paula Ferreira falou sobre a obra e o grande desconhecimento que ainda existe em relação ao processo europeu e às suas instituições.
As pessoas, para se conhecerem a história de vida, têm simultaneamente que ler a história da União Europeia e vice-versa. Eu acho que vai ser do agrado das pessoas, aqueles que o leram já gostaram muito, terão a oportunidade de ouvir alguns comentários da parte dos apresentadores e foi um prazer enorme que eu tive em escrevê-lo. Foram muitas noites, muitos fins de semana, portanto, não podemos fazer outras coisas, às vezes ficamos limitados em termos de tempo, mas o prazer foi enorme, eu acho que valeu a pena. Agora, quando nós olhamos para o livro, encontramos o produto final, é missão cumprida, basicamente. Há um grande desconhecimento e, sobretudo, as pessoas às vezes não conhecem bem, mas falam sem conhecer bem. E isso às vezes é muito mau, porque acabam por dar uma má imagem da Europa e as coisas, pelo menos a minha visão, não é essa. Eu tenho a oportunidade de explicar algumas coisas no livro, também nem sempre concordo com tudo, evidentemente, sou muito crítica, refiro ali no livro muitas ações que eu frequento e que nem sempre sou politicamente correta também, porque eu sou uma pessoa frontal, digo aquilo que penso, sou uma pessoa livre, não estou amarrada a nenhum partido, apesar de me identificar com muitas situações da política, e hoje mesmo eu vou falar um pouco sobre o papel do cidadão, que não é menos importante do que aquele do político, não é? E as pessoas normalmente atiram culpas aos políticos, mas não olham para o seu papel enquanto cidadãos, que têm também um longo caminho a percorrer.
Os jovens estão também um pouco à parte do conhecimento da realidade europeia, condição a que não será alheia a dificuldade que há em publicar livros em Portugal, obstáculo que a autora também sentiu, mas que acabou por ultrapassar.
Interessar mais, interessam a alguns jovens, infelizmente é poucos, mas eu também não tenho muita oportunidade no meu dia-a-dia de falar destes assuntos, porque as disciplinas que eu dou nem sempre se propiciam para isso. É lógico que se eu desse economia, que até é uma disciplina do meu grupo, não é? Ou outras assim mais afins, mas portanto na distribuição de serviço eu tenho outras disciplinas onde isto não é tão contemplado, a não ser a área de integração onde isso é referido. Mas portanto, gostaria de ter uma intervenção maior, quer ao nível da escola, quer a outros níveis. Foi muito duro e deu-me algum desânimo, porque como está relacionado com o Parlamento Europeu, eu pensava que ia ter apoio institucional, mas bati algumas portas que não se abriram. E isso deixou-me um bocadinho até melindrada, mas foi preciso vencer essa fase, que não foi fácil, mas depois contactei algumas editoras, algumas diziam que era para 2016, na melhor das hipóteses, eu gosto tudo fresquinho, eu gosto, portanto, de acabar e vê-lo quanto antes, não é? Porque depois as coisas ficam ultrapassadas, deixam de ter a sua graça, e felizmente sugeriram-me a Chiado, porque até aposta em autores novos. Nós assumimos parte do risco também, o que é bom, assumindo o compromisso de que adquirimos um determinado número de livros, e portanto foi rápido a aceitação, até eu ter a capa. Lembras-te, na Feira do Livro eu já tinha a capa, isso tudo foi muito rápido. Depois a fase da edição em si, na gráfica, já se tornou mais complicada, não é?
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Muitos refugiados, provenientes de países mais pobres ou em conflito permanente, como a Líbia, a Síria e o Iraque, têm arriscado a sua vida para entrar clandestinamente na Europa através do Mediterrâneo. Recordo claramente como era o Muro de Berlim, visto do lado de lá. Alto, espesso, cortina de ferro que separava o leste do ocidente. Quem se atrevesse a saltar para a liberdade era impiedosamente alvejado. E sabemos que muitos foram os sacrificados que queriam apenas sair do seu próprio país. Nessa altura, Portugal, país a salto, vigiava também as suas fronteiras. A metralhadora. Passadores lusos, hispânicos e gauleses recolhiam dízimos chorudos de tostões hipotecados por milhares de portugueses que saltavam para a França. Noutro estilo e com outros riscos, portugueses dos Açores e da Madeira escondiam o pudor da pobreza em porões de barcos capturados dos alemães na Segunda Guerra Mundial e rasgavam mares em direção ao Brasil, Venezuela, África do Sul, Canadá e Estados Unidos. Era o único protesto autorizado a esta Lusíada cauda da Europa. Portugal ainda não é o país das maravilhas. Mantém ainda franjas inequívocas de terceiro mundo, mas recebe neste momento uma quantidade incontável de braços que pernoitam à porta das repartições a pedir autorização para viver e trabalhar. E assiste a este desconcertante fenómeno. O que antes era praticado pelos países totalitários, a proibição de sair, é hoje alimentado pelos países democráticos, a interdição de entrar. Esta ironia não pode subverter a lógica para, em tão pouco tempo, incharmos de arrogância perante as migalhas pedidas por quem precisa. Para além de uma legislação de imigração humanizada, precisamos todos de uma atitude de fraterno acolhimento para quem, por necessidade, tal como nós há pouco tempo, teve de abandonar a sua terra, separar-se da sua família e da sua história para construir um futuro melhor. É um direito universal. A lógica da Mó de Cima é para as pedras, não para as pessoas. A União Europeia, incluindo Portugal, e cada um de nós em particular, tem de responder à atual crise de refugiados que chegam à Europa todos os dias. É preciso que a sociedade civil e a Igreja saibam enfrentar este desafio com criatividade, a fim de acolhermos com solidariedade.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E é desta forma que finalizamos esta edição. As notícias voltam à ERTS quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.